muito qualificados, que dão trabalho realmente. Mas o nosso time soube jogar, soube aproveitar todos os momentos. Então, parabenizar o grupo.
Naturalidade com que o time jogou a primeira etapa, marcando os dois gols. Isso foi realmente impressionante.
Na verdade, a gente vem jogando assim fora de casa desde o Paulistão, né? O time sério, que sabe jogar, sabe ficar com a bola. E tá fazendo os gols fora de casa, que é sempre importante.
Douglas, mais um campeão, 2-2, Milton.
A palavra de Douglas aí, que é sempre muito importante na história do Corinthians, aliás, um grande personagem, né, do Timão. E quem também falou naquela saída de campo com toda a serenidade de um capitão, que teve tranquilidade não somente diante do D'Alessandro, né, naquela briga que a gente tanto lembra aí, eu com o torcedor corintiano, de forma até carismática, do William Capita contra o D'Alessandro. Ele, depois de ser campeão, sereno, como sempre, falou também com a Bandeirantes.
Aqui o William, sempre sereno, calmo aqui no centro do gramado. Que momento você destacaria dessa grande conquista, William? Parabéns.
Obrigado. Um momento de muito empenho, muita sabedoria por parte de todos que ajudam o Corinthians, acreditam no Corinthians, que comandam o Corinthians. Principalmente as pessoas do Andrés e do Mano, que são os dois que realmente conduzem o trabalho. O Andrés no clube como um todo, o Mano na parte de futebol. E a gente vem trabalhando sério, honestamente. Felizmente a gente foi premiado, vencendo equipes difíceis, e principalmente o Inter. O Inter tem uma grande equipe e é um grande clube. Então isso foi muito bom pra gente. Vencer o Inter só dá a dimensão exata do trabalho correto que está sendo feito aqui no Corinthians, porque no final o Inter vem aí de grandes temporadas, campeão da Libertadores, Mundial. E não se ganha por acaso.
A maturidade do time, vindo jogar aqui em Porto Alegre, um estádio lotado, mas jogando com naturalidade e fazendo o resultado já no primeiro tempo.
A gente conseguiu nesse grupo ter isso. Até pecamos mais uma vez no segundo tempo, mas tem que dar o mérito pro Inter também. É uma equipe aguerrida que não entregou em nenhum momento, a gente sabia disso. E poderíamos ter saído aqui com a vitória, saímos com um empate que nos dava o resultado, mas desde o primeiro momento que a gente entrou em campo, a gente estava muito forte, sabendo que a gente não poderia ficar só nos defendendo, porque senão a gente não ia aguentar. E foi o que a gente fez, felizmente, mais um título para todos nós que somos merecedores.
Que beleza, hein? Como é bom ouvir as entrevistas do Quesada, do Pretzel, lá atrás, em 2009, ouvindo ídolos da fiel torcida corintiana que passaram pelo microfone da Bandeirantes ao longo desse Domingo Esportivo Bandeirantes, que vão passar ao longo do concentração que vem na sequência. Então, ó, como a gente tem mais meia hora de Domingo Esportivo Bandeirantes, vamos fazer o seguinte, vou para mais uma pausa. Na volta, vamos com o Desafio Bandeirantes. Desafio Bandeirantes no ar, sobre Corinthians e Cruzeiro. Você aí, que está ouvindo a Rádio Bandeirantes e quer garantir pares de ingressos para o melhor kart de São Paulo, lá no Auto Shopping Global, Avenida dos Estados, 8000 em Santo André, é só você falar: Agrela, eu quero participar do Desafio Bandeirantes. Você aí, que está ouvindo a rádio, quer garantir um cooler da hora agora no final do ano, para você levar para a praia, para tirar uma onda, o cooler do Auto Shopping Global, é só mandar no WhatsApp, 11999048756. Agrela, eu quero participar do Desafio Bandeirantes. Mas ó, desafio sobre Corinthians versus Cruzeiro na Copa do Brasil. Então, se você for São Paulino, palmeirense, flamenguista, você está mais que bem-vindo a participar. Mas é melhor você ser cruzeirense ou corintiano, porque a tendência é que você consiga responder as 10 perguntas corretamente. Já, já, tem Desafio Bandeirantes no ar para todo o Brasil.
Você ouve Domingo Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Já te falei pra usar CSU, CSU pode confiar.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. pela Aerofresa, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Venha para o maior auto shopping da América Latina. Venha para o Auto Shopping Global. As melhores condições do mercado, preços, taxas e um mundo de carro esperando você. Mais de 70 lojas e 3 mil ofertas. Só mesmo um gigante pode oferecer uma estrutura como essa. Estacionamento, praça de alimentação, financeiras, seguradoras. O carro que você procura está aqui. Auto Shopping Global. Avenida dos Estados 8000, Santo André. Acesse autoshoppingglobal.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Agora, apostar ficou mais simples. Vem para a Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora.
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
Pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Cio. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar Cio. Fios e cabos tem que ser Cio. É a mais premiada do Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Cio. Se é Cio, pode confiar.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lateandre Stephen Curry.
E o astro-rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Você ouve Domingo Bandeirantes.
Estamos de volta, Domingo Esportivo Bandeirantes, meio-dia e 33. É isso aí, direto do Camarote Fielzone, aqui na Neoquímica Arena, desde cedinho. Primeiro veículo de comunicação presente no estádio corintiano. Chegamos por volta das 8 e pouquinho, 9 horas da manhã, e ficaremos aqui o dia inteiro, porque hoje o foco total é na decisão. Vale vaga na final da Copa do Brasil para Corinthians e Cruzeiro, sempre para Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Empório Varanda, conheça imediatamente. Exatamente a nova loja. Alô, Moema! Alô, pessoal de Moema e região! Alô, Moema! Alameda dos Anápurus 423. Anote aí, faça e conheça a nova loja. Faça suas compras, produtos nacionais, importados e, consequentemente, entrando para conhecer a loja, fala que veio pela Rádio Bandeirantes que você garante um cafezinho na faixa. Alameda dos Anápurus 423. Alô, Moema! Vamos juntos com o Domingo Esportivo Bandeirantes. E agora, Rafael Palmeira, chegou a hora!
Desafio Bandeirantes. Na hora, agora pintou sua vez. Quem sabe ganha.
Passou!
Quem não sabe.
Mas o que que é isso?
Desafio Bandeirantes.
Alô, boa tarde, quem fala?
Fala, Capela, é o César.
Ô, Cezão, tá falando de onde?
Cara, eu vou falar de novo, hein, meu. Tô ficando sócio de vocês aí, Cajamar.
Cajamar, César de Cajamar. Vamos com o Domingo Esportivo Bandeirantes no Desafio Bandeirantes. Mas eu tô fazendo força, eu não lembro de você ter participado aqui do desafio. Já participou?
Já participei, eu vou falar pra você de um momento que você compartilhou com a gente aqui. Você veio no show do Vitor e Léo aqui no Boiódromo.
Isso, nossa, mas faz 200 anos, foi antes da pandemia até, rapaz.
Não, tudo bem, faz 200 anos que você veio, mas eu liguei a semana retrasada ou mês passado, sei lá. E aí você me comentou isso daí.
É verdade. Então vamos fazer o seguinte, ó, você torce pra quem, Cezão?
Eu sou Corinthians, cara, eu sou a maioria.
Corinthians. Então, maravilha, ó. O Desafio Bandeirantes hoje valendo um cooler do Auto Shopping Global, pare de ingressos para o melhor kart de São Paulo. Você ligou, você vai participar com a gente, então atenção. São 10 perguntas sobre Corinthians e Cruzeiro. Bora iniciar, tá preparado? Conhece bem de Corinthians e Cruzeiro na Copa do Brasil ou não?
Cara, eu conheço, mas depende do Agrela, né? Que a última vez ele foi traíra comigo, né?
É, vamos ver se tem pegadinha do Agrela. Aparentemente não, aparentemente tá bem tranquila aí a situação. Vamos com o Desafio Bandeirantes, a primeira pergunta, sobe som, Rafinha. Vamos lá, tá fácil. A primeira, a segunda e a terceira são só para tirar aquele friozinho da barriga. Então atenção, entre Corinthians e Cruzeiro, qual é conhecido pelas estrelas e pela alcunha de Celeste? Corinthians ou Cruzeiro? Tempo! Tá fácil, hein? Quem é o Celeste? É o Corinthians ou é o Cruzeiro?
Cruzeiro.
E aí, Cezão?
Cruzeiro.
Cruzeiro, certo. Se quiser responder já antes do tempo, também pode responder que as primeiras duas, três perguntas só para tirar o nervosismo. Vamos para a segunda pergunta. Você faz o que aí em Cajamar, Cezão?
Cara, eu moro aqui em Cajamar, eu trabalho em Jundiaí. Eu sou gerente industrial da empresa Apliquímica.
Ah, boa. Tudo pertinho também, né? Rapidão, num pulo, tá lá.
Tudo pertinho. Queria mandar um abraço para um amigo meu que tem lá, que é um terceirizado que fornece trabalho de empilhadeira para nós, que é da Lifetone, o amigo Bidu.
Bidu, o nome dele?
Bidu. Bidu é o apelido dele, um parceiraço.
Então, abraço para ele, vai. Sorte pro Bidu também aí, porque certamente tá torcendo por você, ó. Vamos para a segunda pergunta.
Não, o Bidu simples... é palmeirense, cara.
Aí, então ele tá torcendo pra você se estrepar aqui, ó. Então vamos pra segunda pergunta, vamos lá. Ó, o jogador Neco é ídolo histórico de Cruzeiro ou de Corinthians? Tempo! Neco é ídolo do Cruzeiro ou do Corinthians?
Ô, Capela,
sua resposta,
é
Cezão.
Neco ou Neco?
Neco, com C de camelo.
Neco é ídolo do Cruzeiro.
Posso perguntar? Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Neco com C. O Neto é ídolo do Corinthians. E o Neco com C também. E por ser um dos maiores ídolos do Corinthians. Tem 200 títulos estaduais, tem vários torneios inícios aí que eram importantes naquela época. E jogou na seleção brasileira, inclusive, o Neco. Ficou no Corinthians de 1900 e... Cara, acho que foi 1914, 15, alguma coisa assim, até 30. Quer dizer, teve a carreira inteira no Corinthians, mas era um ídolo lá do passado. Você não lembrou do Neco, Cezão?
Não lembrei, cara. Não lembrei. Mas vou continuar insistindo, né? Porque tá na Bandeirantes, é um sucesso.
Ei, garoto. Mas tá bom. Você volta a participar com a gente, direto de Cajamar. Mande um abraço pra galera de Cajamar aí.
Valeu, Cajamar, um abraço pra todos aí. Queria dizer pra minha esposa Samantha que eu amo ela, tá? Eternamente isso. Em nossos corações, no meu coração isso. E no coração do filho dela, Pedrão.
Boa, garota, é isso aí, tem que fazer a preza com a família mesmo. Cezão, um abraço pra você, um ótimo fim de domingo aí. Vai Corinthians, Cezão!
Vai Corinthians, 1-0, tá bom já. Vamos lá,
gente. Tá bom, já classe 0-0, tá bom.
A gente tá que nem pobre no Natal, né? Compra tudo, fica sem dinheiro, não tem nada pra pagar depois. E isso daí é o Corinthians, vamos lá.
É, mas caiu o 13º, pô, tá bom.
O Corinthians não, né, Capela?
É, já cai, já vai embora, vai fazer o quê? Valeu, Cezão, um abraço pra você.
Um abraço, ei. Prazer, satisfação participar.
Obrigado, satisfação é nossa, um abraço pra você. É, pessoal de Cajamar e região aí, um abraço pra todos vocês, realmente. A segunda pergunta era bem tranquila, hein? Era bem tranquila a segunda pergunta, Neco, pô. Pergunta tranquila, fácil até. Por sinal, tem uma pegadinha só. Mas você foi parceiro nesse desafio, Bandeirantes, hein, a graninha? Isso aqui foi de boa, hein?
Não, fui tranquilo mesmo, viu, Capela? É o seguinte, eu já tô tentando conectar outro ouvinte aqui com a gente, porque esse desafio... Porque esse desafio eu fiz pro ouvinte Bandeirantes ganhar. Hoje não é Corinthians ganhando, hoje não é o Corinthians lá em cima. Então, eu quero que o corintiano ganhe, ou o anti-corintiano também, o cruzeirense. Eu quero que o ouvinte Bandeirantes vença neste domingão. Você que torce pro Fluminense também, pro Vasco da Gama. Hoje tem Flu e Vascão também pra você, ouvinte ligado na Bandeirantes. Então eu quero que o ouvinte vença, ó. Tem um aqui, o Lino, tá? Falando que eu posso ligar. Deixa eu tentar conectar o homem aqui, Capela, só um instante.
Então põe o Lino no ar aí. Vamos colocar a gente no ar. Enquanto isso, a gente vai colocando no ar. Tem mais um break pra colocar aqui nossos parceiros comerciais, tem ou não? Acho que tem.
Sim, tem. Vamos lá.
Então vamos fazer o seguinte.
Parceiros.
Isso, vamos abraçar os parceiros comerciais. Na volta a gente volta com mais um desafio Bandeirantes. Afinal de contas, esse foi muito rápido. Caiu na segunda pergunta. Daqui a pouquinho a gente volta para a reta final do Domingo Esportivo Bandeirantes com mais um participante. Será que ele vai vencer? Será que ele vai ganhar o desafio Bandeirantes? Até já, Brasil.
Você está com a gente no Domingo Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais premiada do Brasil. Fio, eu já te falei pra usar CSU. CSU pode confiar.
Shocker Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Melquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Shocker Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone. Em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. ShockerHospitality.com. Confira.
Amor, você pode ir no mercado mais tarde?
Já fui, bebê. A geladeira tá cheia, ó.
Ah, que bom. Depois você arruma o chuveiro que tá pingando?
Já arrumei. E de quebra troquei a torneira da cozinha.
Sério? Tá de parabéns, hein? Bom, então eu vou fazer o almoço.
Já tá pronto. Sente só o cheirinho.
Gente, quem é você e onde tá meu marido?
Eu tô tomando Forte Viron, que melhora o meu desempenho físico, mental e sexual.
Uau, e já que hoje você tá todo eficiente, hoje tem, né?
Espera só depois do jantar.
Forte Viron, você sempre pra cima.
Forte Viron, medicamento. Seu uso pode trazer riscos. Consulte médico e farmacêutico. Leia tudo.
Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que o amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lá dentro, Stephen Curry.
E o astro rei.
Lego!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo. No Disney Plus.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Atenção, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Uma pergunta pra você. Já ouviu falar sobre o troca com troco do Auto Shopping Global? Então atenção, porque é você de carro novo e dinheiro no bolso. É isso aí, vem pro Auto Shopping Global. O carro que você procura tá aqui. São mais de 70 lojas e 3 mil ofertas esperando por você. Estacionamento, financeiras, centro automotivo, corretoras de seguros, despachante, praça de alimentação, tudo para você fazer o melhor negócio, com toda a comodidade e segurança. E mais, aqui você encontra as melhores condições do mercado, preços, taxas de financiamento exclusivas e uma infinidade de marcas e modelos. Só que é para correr, porque essas condições são por tempo limitado. Não perca essa oportunidade de sair com carro novo e dinheiro no bolso. Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Avenida dos Estados, 8000 em Santo André. Vai lá! Avenida dos Estados, 8000 em Santo André. É Auto Shopping Global. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você ouve Domingo Bandeirantes.
De volta, meio-dia 45, marcou o quinto sinal, microfone da Bandeirantes, direto da Neoquímica Arena, Camarote Fielzone, é isso aí. Estamos juntos no Camarote Fielzone, sempre para Auto Shopping Global, um mundo de carros para você, Empório Varanda, alô região de Moema. Atenção, nova loja em Moema, não perca, visite agora. É o Domingo Esportivo Bandeirantes, a sua reta final, ó, aqui do Camarote Fielzone, já continuo vendo o gramado, um tapete. Já vejo aqui cordões no setor leste da Neoquímica Arena. Vai ter um show maravilhoso da fiel torcida corintiana. Realmente vai rolar aqueles símbolos que sobem, né? É, me fugiu até aqueles mosaicos maravilhosos que sobem aqui na Neoquímica Arena. Do lado direito, no setor sul aqui da Neoquímica Arena, onde está o Camarote Fielzone, vai rolar aquele show de pirotecnia. Quer dizer, é uma festa maravilhosa para mais de 45 mil torcedores que estarão certamente presentes aqui no microfone da Bandeirantes na Neoquímica Arena. Vamos com mais um desafiante. Reta final de programa, tem desafio, Bandeirantes. Alô, você! Quem está na linha? Boa tarde!
Boa tarde, aqui é o Lino.
Ô Lino, boa tarde, como é que você tá? Tá falando de onde?
Tô falando aqui de São Paulo, Pompeia.
Pompeia, é Corinthians, Palmeiras, São Paulo, torce pra quem, Lino?
Que é Tricolor do Morumbi.
Tricolor do Morumbi, maravilha, mas você tá no ar aqui com a gente ao vivo pra poder falar sobre o cooler do Auto Shopping Global e pares de ingressos do Auto Shopping Global, um mundo de carros pra você. Cravou as 10 perguntas, leva tudo isso pra casa, pode ser, Lino?
Beleza, meu parceiro.
Então vambora. Você faz o que da vida, Lino?
Sou controlador de acesso. Porteiro.
É o quê?
Controlador de acesso, porteiro.
Ah, maravilha. Tá sem problema aí na portaria, tá com luz, tá sem luz, que foi um caos essa semana aí, hein?
Rapaz, nem me fala, hein? Não tinha energia em canto nenhum, hein? Tudo escuro, poste sem farol, árvore caída. Aqui não, aqui tem gerador, aqui tá tranquilo.
Boa, garoto, ainda bem, porque na região da Pompeia também o que caiu de árvore na região da Zona Oeste foi coisa de gente grande. Na Zona Sul também, uma coisa impressionante. Vamos lá, tá preparado então, Lino? Vamos pro desafio, Bandeirantes. A terceira pergunta, já vou pular pra terceira pergunta, que a primeira e a segunda, nosso ouvinte passado entrou, não foi tão longe, então a gente dá chance pro outro ouvinte. E terceira pergunta no ar, Rafinha. Lino, atenção, hein? Você é São Paulino, mas tem que saber de Corinthians. Atenção, qual destes jogadores do Timão chegou ao Corinthians na temporada de 2025? Garro, Depay, Félix Torres ou Yuri Alberto? Tempo! Vou repetir. Qual destes jogadores do Corinthians chegou ao clube na temporada de 25? Foi o Garro? Foi o Depay? Foi o Yuri Alberto? Ou foi o Félix Torres? Quem foi, hein?
Depay.
Depay?
É.
Lindo. Eu vou falar de Lino, né? Lindo do Liz. Você é o lindo, mas foi feio porque errou. Não errei, foi o Félix Torres, Lino. Que coisa, o Depay chegou a temporada passada.
Meu Deus do céu, cara.
Mas tá bom, o importante é participar. O importante é competir, pode ser, Lino?
O importante é participar e dar o meu palpite. 2-0 Cruzeiro.
Aí, tá certo. Colocamos o cara que torce pro Corinthians, colocamos o secador que também faz parte secar. Linão, um abraço pra você.
Um abraço, Capela.
Obrigado, um abração. Cara, vou falar pra você, as perguntas não estão tão difíceis assim. Deixa eu ver, ó. Meio-dia 50, Alexandre Pretzel já ao meu lado pra que a gente possa fazer o concentração juntos ao lado de Leandro Quesada. A gente colocou dois ouvintes no Desafio Bandeirantes e eles pararam os dois na terceira pergunta, que estava fácil. Tudo bem, Xandão? Boa tarde.
Boa tarde, tudo tranquilo. O Agrela fez de tudo para a vitória dos ouvintes.
Pois né? É, mas infelizmente...
Ele foi consciente com o tamanho hoje do domingo, né?
Olha a quarta pergunta, uhum. Fácil. Quem é o artilheiro do Corinthians na temporada 25? E temos aqui as opções. Yuri Alberto, Gui Negão, Gustavo Henrique ou Memphis Depay?
Yuri Alberto.
Yuri Alberto, certa resposta. A quinta, quem é o goleiro com mais jogos na história do Cruzeiro? Raul Plasman ou Fábio?
Fábio.
Fábio. Sexta pergunta, quando Timão e Cabuloso conquistaram os seus últimos títulos da Copa do Brasil?
O Cruzeiro em 18, o Corinthians em 2002.
Não. 9.
A Copa do Brasil, conheci em 2009 contra o Inter, estávamos
exatamente,
lá
no Brasil. Colocamos entrevistas claro, feitas claro, por claro, você, pelo Quessari e tal.
E o Cruzeiro 2018 aqui mesmo.
É isso aí, aqui gol mesmo. Do Arrascaeta, em exatamente. Cima do Cássio. Agora coloca a trilha do programa aí, a trilha da pergunta séria, valendo um cooler do Auto Shopping Global, Alexandre Pretzel, a décima pergunta. A pergunta decisiva, derradeira, se você tivesse que cravar para garantir a premiação. Atenção, quantos jogos... Entre as duas equipes, a Neoquímica Arena já recebeu 8, 9, 10 ou 11 jogos, Pretzel?
Ah, essa é difícil, essa tem que ser no chute. Eu me lembro de um Corinthians 3-0 que eu fiz aqui contra o Cruzeiro. O Tite era o técnico do Corinthians e o Luxemburgo o técnico do Cruzeiro. Pelo Campeonato Brasileiro de 2015. 3-0 aqui.
Corinthians é campeão brasileiro, né?
Aí teve... Teve essa final, mas englobando todos os torneios.
Todo, desde a fundação da Neoquímica.
Lembrando que o Cruzeiro ficou fora em 20, 21 e 22. Não houve jogos aqui. Então a inauguração foi em 12. Fazendo uma média, que o Corinthians estava na primeira divisão sempre, Corinthians e Cruzeiro. Em 12, 2 jogos. Em 13, 4, 14, 6. 15, 8. Eu vou no maior número, 11 jogos.
Tem certeza?
Eu acho que é uma dedução apenas, porque ficou fora 3 anos o Cruzeiro.
A resposta está... Por uma, irmão. Por uma. 10 jogos.
Claro, é um jogo só, eu contei dois. Então é um em 12, um em 13, um em 14, um em 15, um em 16, um em 17, um em 18. 18 teve a Copa do Brasil, então foram dois em 18, dá 8. 19, mais um, 9. De 20 a 22 não teve Corinthians e Cruzeiro. 23, 10. 24, 11. Está errado isso aí. Desculpa aí, hein?
A grela,
vai calcular aqui.
A grela.
Dá mais.
Ah, dessa. Eu peguei de um site, viu, Pedro? Boa tarde pra você. Extremamente confiável, credibilizado.
Conferência do palpitômetro.
Matemática exata. Corinthians e Cruzeiro jogaram todos os anos. Só não jogaram em 20, 21 e 22. Quando o Cruzeiro teve na segunda divisão, ok? Não houve jogos nesses 3 anos. Aí foi inaugurado em 2012 a Arena.
14, né?
14, não, 14. 12. 12 começou a jogar aqui.
Não,
14. 2014.
1 em 14, 1 em 15, 1 em 16, 1 em 17. Em 18, 2 jogos, porque teve a Copa do Brasil. 6. 18, né? 19 mais 1, 7. 20, 21, 22 não teve. Certo? 23, 8. 24, 9. 25, 10. Vai ter hoje o de hoje, 11.
Ai, que maravilhoso.
É que eu errei, viu? Errei a
grela.
Não, errei a inauguração do da Arena. Isso. Não foi em 12?
Foi em 14, certeza.
Foi no ano da Copa.
Gol do Giovanni Augusto.
Sim, Copa, eu tava aqui no jogo.
Estádio foi pronto pra Copa em 2014.
Mas foi só em 14?
Só em 14.
Então eu me equivoquei 2 anos antes. Com o jogo de hoje... 11.
Mas não aconteceu ainda, então 10.
Não aconteceu ainda, mas eu tô sempre à frente. Então... Parabéns, Agrela.
Parabéns a você que tá sempre à frente, Pretzel. Um grande abraço. Vamos juntos.
Ai, gente do céu, cada. Ai, a gente se diverte, velho.
As pessoas não lembram que em 98 foram 3 jogos na decisão do brasileiro. Uma das finais mais espetaculares que eu tive a oportunidade de acompanhar. 2x2 no Mineirão. Aqui foi 1-1, eu acho, o segundo jogo.
Que ano, desculpa, Xandão?
98, final 98, do brasileiro. Isso. E o terceiro jogo o Corinthians ganha, acho que 2-0 ou 2-1.
2-1.
2-1.
Foi 2-1, né? Quase certeza que foi 2-1.
É isso. Dois aí. Timaços. Dois timaços. Eu me lembro do Corinthians. Ney, Índio, Batata, Gamarra e Silvinho. Gilmar, Vampeta, Rincon e Marcelinho. Edilson e Didi.
Nossa.
Aí o Luizão ele vem depois, vem no ano seguinte. Aí o time do Cruzeiro tinha, se eu não estou enganado, Dida, Rodrigo. Aí a defesa, Célio Lúcio, Marcelo, Dijan e Nonato. Dijair, Ricardinho, Ivaldo ou Caio. Marcelo Ramos, Alex Alves e Fábio Júnior.
Baita time. Baita time, baita cara. Time. Marcelo Dijan, que por sinal foi campeão da Copa do Brasil pelo Corinthians em 95, né?
Exatamente.
É isso aí, tava naquele time.
Campeão brasileiro em 90.
Exatamente. Tava lá naquele time de Zé Elias, de Ronaldo.
Em 95, acho que não. Ele foi campeão brasileiro em 90.
Não,
em 95 era Ronaldo, André Santos.
Não, o Marcelo tava.
Pô. Não tava. Célio Silva, Henrique e Silvinho. Zé Elias, Marcelinho Paulista e Souza. Marcelinho, Carioca, Viola e Marques.
Eu tenho quase certeza que o Jean estava em 95.
Eu tenho quase certeza que não. Acho que ele já tinha sido vendido pro Lyon, acho.
E aí, Agrela?
Tô consultando aqui agora. O Jean
estava no título de 95 da Copa do Brasil.
Célio Silva e Henrique.
Exatamente. Eu tô consultando aqui agora, já trago essa informação para vocês. Mas sabe que onde ele estará hoje, em 2025? Com a gente aqui na Rádio Bandeirantes, a partir das 3 horas da tarde, ele vai conversar com você, com o Prédio, com todo mundo aqui para falar desse jogaço de logo mais.
Maravilha, Marcelo Dijan, hein? Faz tempo que a gente não fala com o Dijan, hein? Que é um cara que tem aí muita história com a camisa do Corinthians, com a camisa do Cruzeiro também. Então vai ser importante a gente fazer uma bela de uma projeção aqui no na Rádio Bandeirantes. Ó, Copa do Brasil 2000, Supercopa do Brasil em 91. 91, Supercopa do Brasil em 91.
Brasileiro em 90.
Exatamente.
90 era Ronaldo, Giba, Marcelo, Guinei e Jacenia. Márcio, Wilson, Mano e Neto, Fabinho, Tupazinho e Mauro. Mas aí era o título de 90.
Exatamente, campeão da Supercopa do Brasil de 91, Paulista de 88 e, claro, do Campeonato Brasileiro de 1990. Vai ser um jogaço de bola que a Rádio Bandeirantes vai transmitir a partir das 18 horas. E pra gente colocar um ponto final no Domingo Esportivo e fazer a transição com o Concentração, a Grela tem mais material para colocar. Quando o Corinthians conquistou uma das suas Copas do Brasil. Isso já aconteceu há alguns anos e a Rádio Bandeirantes, através do CEDOM, o Centro de Documentação e Memória da Rádio Bandeirantes, esteve presente, captou absolutamente tudo e a gente reproduz agora. Vamos lá, Grelinha!
Vamos lá com a palavra do volante Christian, que também, depois do jogo, falou sobre aquele título, provocou, inclusive, o Internacional, e é ele quem fala pra você e te arrepia com as memórias aqui da Rádio Bandeirantes.
E eu tô junto aqui com os jogadores do Corinthians, Christian, e aí...
Voltou! O Coringão voltou! O Coringão voltou!
É o Christian Milton Neves cantando com a Fiel aqui no Beira-Rio.
E o Corinthians jogou com 10, né?
É bom. A gente é campeão com o Corinthians. Eu acho que é fundamental. A pressão é muito grande. Eu acho que o Corinthians é mérito todo. É do Corinthians. A gente jogou muito. Algumas pessoas colocaram a faixa de campeão, o presidente. Eu acho que ele tem razão. A gente veio aqui para ser campeão mesmo.
É, tá aí. Christian, óbvio, respondendo a Fernando Carvalho. Fernando Carvalho cutucou e agora, claro, campeão da Copa do Brasil. Jogadores do Corinthians já começam...
Ei, com Leandro Quezada, Alexandre Pretzel nas reportagens desse jogaço de bola em 2009, quando o Corinthians levantou a sua última Copa do Brasil. Pode, obviamente, repetir o feito em 2025. Faz tempo pra caramba naquela oportunidade com o Mano Menezes. Quem sabe agora o senhor Copa do Brasil, Dorival Júnior. Última pausa do Domingo Esportivo Bandeirantes na volta. Vamos com Concentração, muito debate, muita opinião e informação. Direto do camarote Fielzone da Neoquímica Arena. Até já!
Você está com a gente no Domingo Bandeirantes.
Rede Bandeirantes de Rádio.
CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CSU. São os melhores fios e cabos do Brasil. Fio. Eu já te falei pra usar CSU. Fios e cabos tem que ser CSU. É a mais Brasil. Viu? Eu já te falei pra usar Cio. Se é Cio, pode confiar.
Hoje é dia de conhecer a Junta Homocinética. Não, não tem nada a ver com dores nas juntas. A Junta Homocinética tem como principal função permitir a transferência de torque do motor para as rodas de forma suave e constante. E aí, já tá expert em juntas homocinéticas? Nem precisa. O que você precisa saber mesmo é que peças de qualidade para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A família cresceu e quer um carro maior. Ou precisa trocar de carro pra trabalhar. Tá esperando o quê? A hora é agora.
Só no consórcio Volkswagen você tem um bônus de R$5.000 na contemplação para adquirir o novo Tera. Consulte condições no site consórciovw.com.br.
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Bastidores da Bola, com Didi Vieira.
Bastidores da Bola, com Didi Vieira.
Fenelon Pita.
Boa tarde, são pontualmente 13 horas na Grande Fortaleza. Estamos iniciando o programa Nos Bastidores da Bola, programa dominical aqui na Rádio Assunção Cearense, AM 620, a mais forte no esporte. Programa Nos Bastidores da Bola, com oferecimento do Posto Barão, Posto das Grandes Promoções. No Posto Barão você tem um aplicativo, abastece aí que dá desconto no combustível. Também da Estarsol, a sua energia solar. Estarsol, projeto e instalação elétrica, instale a energia solar, fuja dos altos preços cobrados pela Enel, seja dono da sua própria energia. Estarsol, WhatsApp 988122251. Programa Nos Bastidores da Bola, que tem os quadros mais interessantes do rádio esportivo cearense. Aqui você tem o Por Onde Anda, Por Dentro da Base e também o Convidado do Dia, né? Daqui a pouco, uma entrevista com o meio-campista, o jogador Alan Fabrício, ele que atua atualmente na equipe do Horizonte, já passou aí por várias equipes, não só aqui do futebol cearense, como também fora aí no Piauí, em outras cidades aqui do Nordeste. O Alan Fabrício, meio campista da equipe do Horizonte. Vamos conversar também sobre o campeonato cearense do próximo ano, que começa logo no início de janeiro, e muita coisa aqui dentro do programa Nos Bastidores da Bola. Vamos ao boa tarde dele, o Didi Vieira. Didi Vieira, no Estúdio B da Rádio Assunção Cearense. Boa tarde, meu caro Didi Vieira.
Didi Vieira. Boa tarde, Fenelon. Boa tarde a todos os nossos fiéis ouvintes. Hoje nós vamos receber o Alan Fabrício, né? Um garoto que começou cearense, começou no futebol, e ele vai contar toda a sua trajetória de futebol por todas as equipes onde ele já jogou, e o novo empreendimento, o Alan Patrício, que está com os novos negócios, o garoto que começa no futebol, tem a cabeça no lugar e já está com outros empreendimentos no futebol, tá certo? Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. Nós estamos falando em nome do Posto Barão, o Posto das Grandes Promoções, e da Estarsol, a sua energia solar, Fenelon.
Zé, meu caro Didi, e o futebol cearense, né, reconstrução, agora com bem menos dinheiro, Ceará e Fortaleza, um amargo, as duas equipes no amargo, rebaixamento depois de 17 anos, ambos vão disputar juntos a Série B do Campeonato Brasileiro. De Didi Vieira, o orçamento cai bastante, né, tanto de Ceará e Fortaleza. Veja só, Didi, o Fortaleza previa uma receita 2025, orçamento de 387 milhões e o Ceará com 230 milhões. Agora, o impacto aí imediato desse rebaixamento deixa os cofres, tanto de Ceará e Fortaleza, a queda vertiginosa nas receitas. Veja só a renda, o pagamento da televisão de 130 milhões vai cair na Série B para 10 milhões de reais. É uma queda vertiginosa, não, Didi?
Os clubes têm que se reinventarem, né? E Ceará e Fortaleza já começaram esse trabalho, né? O Fortaleza e o Ceará já acertaram seus novos treinadores, já é uma boa situação isso aí. Também um novo planejamento para a Série B, já com um pé no chão, dentro dessa realidade financeira, e aproveitar, viu, Fenelon, aproveitar a estrutura e até mesmo o capital que tinha da Série A, né? Aproveitar aí para ver se consegue logo o acesso no primeiro ano, coisas que a gente acha muito difícil. Algumas equipes conseguem retornar no primeiro ano. O Atlético Paranaense foi um agora, que caiu e retornou logo imediatamente, mas teve muito trabalho dentro da Série B para poder retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente espera que Ceará e Fortaleza que já também firmou, né, a permanência do seu céu, né, o seu senhor, o Marcelo Paes, quer dizer, é o gestor que vem dando certo. Então a expectativa é que Ceará e Fortaleza, se possível, quem sabe, né, Fenelon, cheguem os dois novamente na Série A nesse próximo ano de 2026.
Pois é, porque realmente a queda foi vertiginosa, o impacto vai ser bilheteria menor, o plano de sócio torcedor que estava bastante movimentado, né? Mais de 40 mil sócios tinha Ceará e Fortaleza, deve ter uma caída, patrocínios aí deverão serem reavaliados, mas nada pesa quanto a brutal diferença dos direitos de transmissão, né? E realmente vai ter que haver uma reconstrução das duas equipes, mudar aí bastante o elenco, principalmente o Fortaleza, né, Didi? Jogadores caríssimos, como é que vai ser esse problema aí de rescisão de contratos, que os contratos do Fortaleza eram bastante longos, né? Como é que vai ficar aí essa parte de rescisão para readequar a milionária, a barra bem gorda, a folha do Fortaleza, para a nova realidade?
Realmente Fortaleza tem a situação financeira do Fortaleza, parece que é mais preocupante que a do Ceará. A queda, né? A queda do Ceará foi mais traumática. Foi mais traumática do que a do Fortaleza. Na minha opinião, é claro, né? O ouvinte, isso é minha opinião. Cada um tem sua opinião. Fortaleza fez uma péssima competição. Fez uma péssima competição, 27 rodadas dentro de uma zona de rebaixamento, e o seu torcedor, a própria diretoria, já estava até pensando já em Série B, né? Já pensava em Série B. Mas o time teve aquele crescimento na reta final, que deu a esperança que ia continuar na Série A, mas não deu certo. Já o Ceará, em momento algum, o torcedor do Ceará esperava disputar a Série B. Eu acho que nem caiu a ficha ainda. Tem muito torcedor que eu acho que nem caiu a ficha ainda. A própria diretoria, o presidente até se sentiu mal lá no estádio, muita gente brincando, dizendo que ele se sentiu mal porque ele tinha pago a gratificação antecipada, a permanência, né? Mas não, às vezes fica só nos bastidores mesmo, essas conversas. E a gente espera que os dois refaçam seus elencos, o Fortaleza principalmente, que tem um elenco muito mais caro que o do Ceará. Ceará até então, em termos de elenco, eu acho que de salários a coisa era mais enxuta do que a do Fortaleza, mas eu acredito que eles consigam saber administrar essa nova situação, viu, Fenelão?
É, sem dúvida, doeu mais, foi frustrante, mais para a equipe do Ceará, essa queda, porque o Ceará em nenhum momento deu sinais dentro da competição de rebaixamento, né? O Ceará teve uma campanha regular para o time, limitada. Achei que o Léo Condé até soube administrar bem os jogos, usando o sistema defensivo e atuando no contra-ataque, né? No contra-ataque o Ceará foi bem até os últimos 5 jogos, aí a coisa degringolou, né, Didi? Degringolou.
Ô, Fenelon.
Pois não,
outro Didi. Detalhe interessante, né, é que tanto Ceará como Fortaleza, principalmente o Ceará, ficava comemorando a vitória de alguns times, o triunfo do Vitória, né, o triunfo do Santos, do Internacional, porque ali cada vez mais ia afundando o rival Fortaleza, né? Só que aconteceu que essas equipes cresceram. Por exemplo, o lance que o torcedor do Ceará culpa muito o Vina. O Vina, com aquela expulsão, ele não só prejudicou a equipe do Ceará, como ele também desclassificou a equipe do Fortaleza. Naquele lance, né, Fernandão?
Isso alimentou o Internacional, né?
Alimentou o Internacional, porque se o Ceará ganha aquele jogo, o Ceará tinha se garantido. O Ceará tinha garantido a sua situação na Série A. E o Internacional não alcançaria o Fortaleza, tá entendendo? Então, realmente, numa jogada, né? Uma jogada daquela, aquela expulsão do Vina, eu não chamo nem responsável, eu acho que o Ceará, naquele jogo do Internacional, eu vi o time muito pilhado. Primeiro lance, logo o Dieguinho levou um amarelo, né?
Foi, deu uma voadora, né?
O time mostrou muito nervosismo e muito pilhado, o time entrou muito pilhado, acho que a necessidade de vencer o jogo faz com que os jogadores, às vezes, passem dos seus limites, né? Do limite esportivo.
Agora
é aguardar, né, Fenelão?
É algo esquisito. Algo esquisito ali aconteceu, né, Didi? Nesses últimos 5 jogos do Ceará. Um time irreconhecível. Eu achei até um time desfibrado no último jogo contra o Palmeiras.
Fenelão, a gente conversando até mesmo com alguns bastidores, algumas pessoas de dentro dos dois clubes, na época com o Fortaleza, o que é que tinha acontecido... E a gente chegou à conclusão, de muita gente falando das coisas, do clima do grupo. O grupo. Alguns atletas tinham estragado o grupo, como chama, né? Um grupo que era tão bom, tão vitorioso, tão coisa. Alguns atletas, inclusive foi citado o nome, Davi Luiz, Davidson e outros atletas, que chegaram dentro de um elenco e não aceitaram a situação que era o elenco. E começaram aquela, como diz assim, fazer aqueles golpinhos, né? Aí o próprio Davi Luiz, depois, em entrevistas em outras emissoras do Sul, dizendo que não concordava com o trabalho do treinador Volvo. E isso sofreu a equipe e acabou perdendo um dos seus grandes trunfos, que era o seu treinador. Lá no Ceará, era um time de operário, um time organizado, né? Aquela taxativa de operário, o time organizado, que jogava, marcava muito bem e que fazia ali no contra-ataque, ele conseguia às vezes um resultado, e conseguindo bons resultados, treinador Léo Condé. E como o futebol é dinâmico e é complicado. Léo Condé, com alguns acessos, depois campeão pelo Vitória, né? Aí sai, 7 rodadas, é demitido do Vitória. Vem para o Ceará, consegue o acesso, vai na Série A e se mostra um treinador top, de elite da Série A também. Quando pensa que não, né, acontece o rebaixamento. Aí lá vai o Léo Condé lá para baixo de novo. Por quê? Fica taxado como um treinador de acesso da Série B, mas que não sabe trabalhar, ou que não sabe trabalhar, ou então não tem conseguido bons resultados na Série A. O Moza no mesmo caminho do Léo Condé. Alguns acessos seguidos, e agora campeão, e o Ceará foi buscar o Moza. Né? Foi buscar o Moza para ver se consegue o acesso. Por que que o Moza não quer trabalhar no trabalho na Série A? É os clubes que ainda não aceitam esses treinadores como treinadores de Série A. Como o futebol é um troço invocado. Como o futebol é um troço invocado. O Ceará também tinha um bom elenco de operário. Chegada do Vina. chegada do Vina e do John Zanocello, não sei o que que ganharam. O Zanocello ganhou a posição dos dois volantes, que era o trunfo do Ceará. O Ceará tinha dois volantes pegadores. Richards nunca mais jogou. Fernando Sobral foi para reserva. Aí jogando com o Zanocello, o time muito mais aberto. O Zanocello joga, é mais moderno, não é de tanta marcação, é mais de chegar pro jogo. E o Vina. O Vina entrou e tanta gente lá de dentro disse que ele poluiu o elenco. Poluiu o elenco. E não tem para onde não correr, que o acesso, a queda do Ceará, ficou tudo na conta do jogador Vina. Que ao chegar, a equipe nunca mais foi a mesma, Fenelon.
É, mas também ali, o Didi, foi não só o Vina, né, mas o coletivo, né? Porque bastava o empate no jogo domingo contra o Palmeiras, que resolvia a situação. Mas Fenelon,
e onde tá? O Fortaleza também, todo mundo disse assim, mas era só, é só um jogador mesmo que estraga, rapaz. Um jogador mesmo, que estraga todo o elenco. Olha, dizem que o Ceará só entrava em campo depois do Vina se tivesse gratificação antecipada, que ele começou a taxar a gratificação. Tipo, chegando com um elencozinho que era bem humilde, humilde que chamavam de operário, aí todo mundo virou a cabeça.
E aquela questão. E aquela questão, Didi, você teve lá com aquela com o Fabiano, a discussão do Fabiano no jogo contra o Flamengo. O que é que houve ali, Didi, lá no Rio de Janeiro?
Não, eu não cheguei lá, velho. Inclusive, lá na saída eu tive com eles, fui até o hotel e tudo. Não vi nenhum nada. Se foi, foi coisa de vestiário, que a gente não conseguiu chegar no vestiário, né? Mas até no ônibus, no translado, lá no hotel também, tudo muito tranquilo, não teve nada, eles nos atenderam muito bem lá, todos eles, certo? Alguns familiares nossos, o pessoal, os familiares que estavam lá, os torcedores, tudo, eles atendiam todo mundo, tudo tranquilo, a gente não viu nenhum comentário, não ouvi nenhum bastidor sobre isso, mas foi coisa, deve ter sido coisa de vestiário, e com certeza, problema da Zé,
foi
de grupo.
Foi esquisito.
Aí o Fabiano vai e não joga contra
o... Foi, o que até hoje não foi explicado, porque é que o Fabiano não jogou no jogo de domingo contra o Palmeiras.
Não foi esclarecido, pois é, existe uma confusão, uma discussão dentro do campo, né? Dentro do campo lá teve discussão, aqui não sei se foi na hora do gol, do Flamengo, alguma coisa lá, que deu. E aí, coincidentemente, o Ceará toma um gol nas costas do lateral, né? O Ceará, quando fez o gol no Palmeiras, todo mundo achou que a coisa ia ficar por ali, toma um gol daquele ali, do Rafael Ramos, que, sinceramente, é uma boa pessoa, gente muito boa, conheço ele, tudo... Mas o Rafael não conseguiu jogar bem no Ceará. Parece que ele não tinha a confiança necessária para ser titular da equipe do Ceará.
Tava perdido, né, em campo. Aliás, todo o time do Ceará, um jogo horroroso, aquele jogo contra a equipe do Palmeiras. Por isso que eu acho, Didi, que houve uma desagregação interna ali dentro do grupo e realmente o Ceará, lamentavelmente... rebaixado, eu acho que na história do Brasileirão, o único time na última rodada perder, cair no segundo tempo do último jogo no rebaixamento, né, Didi?
Ah, sim. Foi doloroso, foi traumático, doloroso. A diretoria sentiu, o torcedor nem se fala. Mas é isso. É o futebol. Futebol tem disso. O futebol prega essas peças, né?
Exato.
Para quem vive dentro do futebol, tem que ir aprendendo a passar por essas situações. Vamos lá, né, Fenelon?
Isso, vamos na sequência. Hoje tem a Copa do Brasil, jogos decisivos. Os dois, vamos conhecer aí os dois finalistas da 37ª edição da Copa do Brasil, logo mais às 18 horas, na Arena Neoquímica, em Itaquera, Corinthians e Cruzeiro. E às 20h30 da noite, no Maracanã, o clássico Fluminense e Vasco da Gama, jogos que terão transmissão aqui da Rádio Assunção Cearense. Corinthians e Cruzeiro, jogo que vale vaga na final. Vai ser definido aí o primeiro finalista. No primeiro jogo, deu Corinthians, surpreendente. O Corinthians venceu o Cruzeiro dentro da Arena Mineirão lotada. E, portanto, o Alvinegro Paulista joga pelo empate. Hoje, lá em Itaquera. A equipe do Corinthians, o Cruzeiro terá que vencer o Corinthians por 2 gols de diferença para se classificar de forma direta à final da Copa do Brasil. Se derrotar a equipe do Corinthians por 1 gol, a decisão da vaga vai para os pênaltis. O Cruzeiro não terá o volante Lucas Romero suspenso, terceiro cartão amarelo, também o zagueiro Vijalba está fora do jogo de hoje, Corinthians e Cruzeiro, com a equipe do Corinthians levando a vantagem. No outro jogo de hoje no Maracanã, Fluminense e Vasco da Gama, o Fluminense que foi derrotado no primeiro jogo por 2-1, agora precisa vencer a equipe do Vasco por 2 gols de diferença se quiser avançar a final da 37ª Copa do Brasil, algo que se conseguiu fazer em um clássico esse ano, né? Contra o Botafogo no Brasileirão, no jogo da estreia do técnico argentino, o Luiz Ubeldia, que vai muito bem dirigindo a equipe do Fluminense. Primeiro jogo, Vasco da Gama 2, Fluminense 1, uma vitória simples hoje da equipe do Fluminense, leva a decisão para os pênaltis. O empate garante o Vasco na decisão. Fluminense e Vasco da Gama, Maracanã, 8:30 da noite. Quem avançar enfrenta o vencedor de Corinthians e Cruzeiro. Fluminense e Vasco possuem 1 título de Copa do Brasil e brigam aí pelo bicampeonato, segundo título na competição. Enquanto o Fluminense foi campeão em 2007, o Vasco levantou a taça em 2011. Uma ida, a decisão garante aí no mínimo, o vice-campeão leva 33 milhões de reais. Já o campeão na milionária Copa do Brasil fatura a quantia de 77 milhões. Portanto, grandes jogos hoje, decisivos, Vasco da Gama, Fluminense, Corinthians e a equipe do Cruzeiro, né? Detalhe que a Copa do Brasil no próximo ano vai dar direito às 2 vagas de direta na Libertadores. O campeão e o vice, a partir da próxima Copa do Brasil, estará com vaga dentro da Taça Libertadores, né? Agora, com relação ao impacto ainda de Ceará e Fortaleza para a Série B, ainda reverbera internamente nos clubes. É queda de divisão, tem impactos financeiros, mas também muda o calendário da próxima temporada, com menos competições e o intervalo de realização de cada evento também diferente de 2025. O calendário de Ceará e Fortaleza, teremos o campeonato cearense para Ceará e Fortaleza começando no dia 10 de janeiro e terminando até 8 de março, bem curto aí o certame cearense do próximo ano. Também Ceará e Fortaleza vão disputar a Copa do Nordeste, começando no dia 25 de março até 7 de junho. A Copa do Brasil começa no dia 18 de fevereiro, aí a primeira fase, a Copa do Brasil. E a Série B do Campeonato Brasileiro, aí entre os dias, o início no dia 21 de março e término dia 28 de novembro. São 13 horas mais 24 minutos. Vamos aí a um giro no comercial, nos nossos comerciais, meu caro Adson Bolt, e na volta. Pois não, Didi.
deixa eu só dar uma passadinha logo no pessoal do WhatsApp, tá bom? Pra gente ganhar o tempo. Isso. Aqui o companheiro Silvio, tô ligado na 620. Muito obrigado pela audiência. Quem tá também ligadinho aqui na gente, Fenelon, é cadeira cativa. O Lima, lá do Barroso, pai do Rincon. Boa tarde, Didi, Fenelon. Estou aqui em Cascavel, mais ligado no programa. Um abraço, Feliz Natal e um próximo ano novo. Feliz Natal, um próximo ano pra você, Lima. Um abraço a toda a sua família, seu filho Rincon, o Cracasso. Rincon, todos ligados. Quem mandou também aqui, já também mandou hoje, mandou um áudio, viu? Foi o seu fã, né? O
Danilo. Branca,
que mandou o áudio dizendo que os comentários que nós fizemos em Ceará e Fortaleza só poderia ser de dois grandes comentaristas, Didi e Fenelon, porque ele adorou e disse que não ouviu nenhum comentário mais sensato e mais tranquilo do que o de nós, que nós fizemos hoje. E a gente nem sempre fala muito de Ceará e Fortaleza, né, Fenelon? Nosso programa é de entrevista, mas hoje a gente abriu uma sessão e a gente fez, deu a nossa opinião. O problema do comentário é a opinião, não, nem sempre é a opinião do ouvinte ou dos outros colegas da imprensa. Cada um tem sua opinião, eu tenho a minha opinião própria, o Fenelon tem a dele, e a gente aqui deu a nossa opinião sobre os momentos.